Muito bem, está começando mais um Rolenberg Cast, o seu canal de psicologia. Para quem não me conhece ainda, muito prazer. Me chamo Rolenberg Martins, sou psicólogo com orientação analítico-comportamental. Já vou adiantando que o objetivo aqui neste canal de podcast não é psicoterapeutizar ninguém. Não estou aqui para trazer dicas, sugestões, conselhos, pistas, enfim, o que quer que seja. Se você quer algo neste sentido, não sei onde você vai buscar. A única coisa que eu recomendaria você fazer é buscar um processo psicoterapêutico. Isso mesmo, busque um psicólogo. Ah, você tem vergonha, tem medo, tem preconceito? Tem outros podcasts meus aí, outros episódios que eu vou descrever sobre este tema. Então vai lá, escute eles. Não vale a pena você ficar carregando esse estigma aí numa época tão avançada que nós estamos aí, ok? Muito bem, como se sabe, aqui neste canal discuto diversos temas a respeito da condição humana, psicológica, comportamental. Já falei sobre autoestima, sobre ansiedade, depressão, procrastinação, enfim, são alguns dos temas, preconceito, autoconhecimento. Vale muito a pena você, de fato, ouvir isso aí e se alimentar um pouco aí de conhecimentos, né? Não que eu seja a fonte, mas sim que eu estou replicando aqui o que eu tenho buscado depois de muitos anos de pesquisa, que é uma coisa que eu adoro, estudar, ler, estar sempre acompanhando aí os professores, pesquisadores da área, ok? Muito bem, e para quem aprecia a arte da leitura, como eu, gente, super recomendo que você faça esse exercício. É óbvio que você precisa ler uma coisa que lhe interessa, que lhe faça sentido. É como uma canção. Se você estiver ouvindo uma música que você não tem o menor apreço por aquilo, é bem provável que você ou saia deste ambiente ou que você mude a estação de rádio, enfim, ou a faixa de música que você acabou de começar a ouvir. Você tem que procurar uma coisa que realmente faça sentido para você. Bom, diante de tantas leituras, eu acabei de escrever e publicar um livro. Na verdade, eu escrevi ele já há um tempo atrás, né? Isso leva-se um tempo para se concluir todas as etapas para você poder publicar. Esse livro tem o título de Consequências, quando a vítima não é por acaso. Estou muito orgulhoso de mim mesmo ter conseguido aí esse projeto, que literalmente foi para o papel. Eu adoro escrever, já tinha um tempo, eu escrevi algumas coisas, algumas matérias. Se você ainda não conhece a minha página, meu site, www.rolenbergmartins.com.br, recomendo que você vá lá, tem a parte lá de matérias que eu publico com uma certa frequência, que eu recomendo a leitura. E o meu livro, que está começando a ser veiculado nas principais plataformas de marketplace, livrarias online, aí você pode pesquisar que você vai encontrar. Caso você tenha alguma dificuldade, lá na minha página já tem um link dele, ou então você pode procurar aí no meu Instagram, me chamar lá que eu consigo o link para você fazer a aquisição deste livro. Eu estou aqui neste podcast para falar um pouquinho sobre esta obra. Muito bem, quando eu escrevi esse livro, eu estava escrevendo, obviamente, para um público mais leigo no assunto, que, obviamente, não estivesse cursando uma formação acadêmica em psicologia. Uma coisa eu quero deixar claro: a literatura analítico-comportamental, ela é bastante complexa, ela é bastante densa, então é um tema muito árido dentro da própria psicologia. Então, quando eu estava escrevendo esse livro, eu não estava pensando, obviamente, em um público universitário, jamais, né? Eu não me intitularia aí com tamanha competência para escrever para um público universitário, mas sim porque eu gosto simplesmente de escrever e queria escrever alguma coisa e fui escrevendo, pensando em um dia publicar aquilo para o público leigo a respeito da psicologia, da teoria comportamental, né? Eu trouxe ali diversos exemplos que eu vou falar daqui a pouco, alguns desses, mas eu queria trazer isso para uma linguagem um pouco mais acessível. Não sei se eu consegui, né? Mas aí chegou um ponto que eu comecei a concluir o seguinte: poxa, Quando eu comecei a estudar a análise do comportamento dentro da psicologia, no curso de psicologia, eu enfrentei sérios obstáculos, porque é uma linguagem muito densa, como eu já falei aqui, muito árida, né? São termos muito técnicos, complexos, que um nome, uma palavra envolve envolve um significado muito extenso, né? Muito rebuscado, enfim, e consequentemente eu pensei o seguinte: por que não eu voltar aí referenciando este conteúdo deste livro para os neófitos no assunto, universitários de psicologia, que estão tendo aí um certo apreço com a teoria comportamental, para facilitar o desdobramento deles enquanto acadêmicos de psicologia. É óbvio que existem várias e várias outras obras, literaturas muito mais renomadas aí para o desenvolvimento desta competência acadêmica de alunos universitários, inclusive do próprio professor Dr. Carlos Augusto de Medeiros, que fez para mim, né, tive aí o privilégio, né, de receber dele esse graciosamente o prefácio deste livro que eu escrevi. Ele tem um livro que é o Princípios Básicos de Análise do Comportamento, um livro muito recomendado na leitura, no desenvolvimento desta competência técnica acadêmica analítico-comportamental. Super recomendo também a leitura dele para alunos universitários aí. Mas, como o próprio Dr. Carlos Augusto me agraciou, eu fiquei muito encantado com o prefácio dele, que ele também falou que desejaria ter encontrado uma obra como esta, Consequências quando a Vítima Não É Por Acaso, a que eu escrevi, quando ele começou a estudar análise do comportamento. Por quê? Porque eu trago ali exemplos do cotidiano e depois eu esclareço os princípios analíticos comportamentais que estão embutidos ali naquela condição, naquela eventualidade comportamental com uma determinada pessoa, quer esteja onde ela estiver. E se tem uma coisa que é muito forte, né, dentro da análise, da teoria comportamental, né, ao meu ver particularmente, isso é uma visão minha, eu acredito que muitos outros colegas da área também se apossam desta observação também, é a preponderância comportamental, né? A preponderância operante, né? Ou seja, eu faço coisas no mundo, modifico o mundo e sou afetado por estas mudanças que eu fiz. Vou repetir. Eu faço coisas no mundo, modifico o mundo, no caso o ambiente onde eu estou inserido, e sou afetado por estas mudanças. E isso é extremamente preponderante para entendermos aí o enredo deste livro, da teoria comportamental, porque muitas coisas vão se estabelecer a partir disso aí. Isso é muito forte, muito importante para compreendermos como que nós vamos desenvolvendo padrões de comportamento que antes as pessoas tinham o hábito de dar significados completamente surreais, muito subjetivos, pouco palpáveis, pouco manipuláveis, pouco acessíveis de manipulação para conseguirmos efetivar aí uma mudança de comportamento. Se tem uma coisa muito importante para entendermos, e que inclusive eu citei isso nessa obra, é entendermos que a ciência estuda muito relações de causalidade, relações entre eventos, né, entre um evento e outro, o que é capaz de causar outro. E dentro da própria psicologia sempre houve muitas e muitas discussões acerca deste tema em específico. O que é causa, o que é consequência, o que é causado. Fazendo das palavras de um célebre professor meu, que eu admiro muito, eu acredito que ficará um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer aqui. Não ficamos tristes porque choramos, não choramos porque ficamos tristes. Ficamos tristes e choramos porque coisas acontecem. Hélio Guilherme. Muito bem, a partir disso, as pessoas têm uma dificuldade, não sei se eu poderia dizer assim, de discriminar eventos do ambiente que têm o potencial para produzir alterações em tais indivíduos. É isso que normalmente acontece. As pessoas não foram muito bem treinadas social e familiarmente para discriminar, até mesmo que não precisa-se de um curso de psicologia para você vir à vida e criar e ter um filho, né? Convenhamos, não existe um manual de como se criar o ser humano, né? Deus do céu. E o que que acontece, né? Então, quando o sujeito está num ambiente, ele é afetado por uma variável que ali está presente, esta variável pode ter o potencial, como eu já acabei de dizer, de produzir alguma alteração neste sujeito, né? E este indivíduo agora tende a se comportar com esta alteração. E quando ele se comporta, atenção para a preponderância que eu falei lá no início, ele vai modificar o ambiente dele. Quando ele se comporta, ele vai modificar o ambiente dele, sendo afetado diretamente pelas próprias mudanças. Ou seja, o efeito dessas mudanças, caro ouvinte, é que tenderá a selecionar padrões de comportamento neste sujeito, levando ele a aprender como ele vai se comportar diante das mesmas circunstâncias em ocasiões futuras. Eis aí a seleção comportamental. Quer dizer, os comportamentos de ter feito o que ele fez para obter tais efeitos serão selecionados, serão garantidos para que em uma ocasião futura, estando ele diante das mesmas circunstâncias, ele volte a fazer as mesmas coisas. Com base nesta informação, você há de convir comigo que muitos padrões de comportamentos e sentimentos daí decorrem. E, consequentemente, eis aí a preponderância comportamental que eu citei minutos atrás, que representa aí o título do meu livro. Então, na verdade, é um convite para a pessoa pensar, né, e descobrir aí que participação ele teve em possíveis desfechos que ocorreram na vida dele. É óbvio que isso não pode ser generalizado, né? Não se deve sair concluindo que todos os desfechos deletérios que ocorreram na sua vida foram construídos por suas mãos. Para quem só sabe usar um martelo, todo problema é prego. Então, cuidado com o que você vai fazer com esta informação. E, sem sombra de dúvidas, eu não poderia deixar de citar aqui, reconhecer aqui as pessoas, né, do professor Dr. Carlos Augusto, que eu tive o privilégio de receber aí este belíssimo prefácio que ele fez, o Dr. Leandro Nogueira, psiquiatra aqui em Uberlândia, na região, né, que também fez a sinopse aí para mim, teve a participação aí também de me agraciar aí com a sinopse. Belíssima sinopse. Os meus colegas clínicos aí também, a Ana Roskin, né? Muito obrigado aí também por ter feito uma leitura crítica, muito boa a leitura crítica, né? As críticas que ela fez para que este projeto realmente fosse concluído, assim como o João Tiso também, né? Uma pessoa que eu aprecio, conheci também há pouco tempo. E já tenho aí uma ótima relação com ele aí, profissional. É uma pessoa extremamente competente como a Ana aí também. Sou muito grato a eles, às demais pessoas que também puderam ler este livro na fase de confecção também, para ter um olhar crítico também, social, leigo, né? Totalmente descontraído Sou muito grato a todos os familiares, professores que contribuíram aí enormemente com a minha carreira profissional para chegar à confecção deste material aqui. Então, sou muito grato a Deus por ter colocado essas pessoas no meu caminho para que eu pudesse chegar aí à consecução deste resultado que é este livro, né? Se eu pudesse responder a pergunta por que deste livro, eu diria para as pessoas que a preponderância comportamental é sorrateiramente atroz e muito óbvia. Logo, as pessoas poderiam se beneficiar mais de suas próprias virtudes, senão potencialidades, caso pudessem entender melhor os produtos dos seus comportamentos, bem como as variáveis das quais eles são função. Ou seja, o autoconhecimento. Eu tenho um outro podcast aqui que eu falo sobre isso, que eu super recomendo que você escute também. Autoconhecimento é aquele indivíduo que consegue descrever as variáveis que estão influenciando seus padrões de comportamentos e sentimento. O indivíduo que tem mais autoconhecimento, ele encontra-se, atenção, ele encontra-se numa posição mais favorável para mudar, para modificar os seus próprios comportamentos. Logo, se você não tem autoconhecimento, se você não consegue descrever bem as variáveis que estão influenciando padrões de comportamentos e sentimentos em você mesmo, você terá dificuldade para alterá-las. Por quê? Porque você não sabe o que está causando, poxa. Então, no decorrer desta obra, deste livro, eu vou trazendo inúmeros exemplos que estão influenciando padrões de comportamentos e sentimentos nas pessoas, desde comportamentos em crianças, em adolescentes, com você mesmo, em profissionais, como que muitos clientes chegam na clínica, enfim, vou abordar diversos pontos acerca desta temática. Se tem uma coisa, como eu já disse aqui também, que foi bastante discutida, é um tema muito árido dentro da própria psicologia, né? A questão de causalidade, né? É muito comum ouvirmos, fulano fez tal coisa porque estava com raiva, fez tal coisa porque estava com medo. Tais reações que as pessoas tiveram não foram necessariamente causadas por tais emoções, porque tais emoções, elas não surgem do nada, elas não vêm do além. Elas não aparecem, existem variáveis que estão influenciando elas. Logo, as pessoas precisam aprender a discriminar um tanto quanto melhor quais são estas variáveis que antes eles não discriminavam, eles não percebiam, eles não conseguiam identificar e descrevê-las. E é óbvio que eu chamo a atenção mais uma vez para deixar claro que estou abordando aqui princípios dentro da teoria analítico-comportamental. Outras áreas da psicologia poderá discordar disso aqui, enfim, mas para mim faz muito sentido, né? À toa que eu trabalho com estas ferramentas que me trazem uma maneira mais palatável, mais clara, óbvia, concreta e senão pragmática para poder manejar aí o produto do que os clientes tanto queixam em sessão, né? E então é isso. Só para se ter uma ideia, né, da profundidade que é este conteúdo que eu estou trazendo neste livro aí a partir desta literatura analítico-comportamental, existe uma classificação nosológica, né, para as doenças psicológicas e demais outras doenças, mas como estamos falando de particularmente saúde mental, me aterei a isso aqui, né, que descrevem aí categorias de sintomas que classificam se uma pessoa está ou não com uma determinada síndrome, patologia ou, enfim, diagnóstico, né. Veja que é uma discussão que é amplamente difundida mundialmente e aceita e adotada inclusive pelo próprio modelo médico. Não estou contestando isso. Estou dizendo que cada sintoma que são descritos, né? Ou seja, os critérios diagnósticos de uma patologia, quer seja de uma síndrome, de um dos transtornos de ansiedade, seja de um dos transtornos de humor, vamos lá, vamos pegar aqui, por exemplo, a depressão. Sintomas, né? Critérios diagnósticos de depressão. O cliente ele tem, está apresentando ali alterações no apetite, alterações no sono, pensamentos autodestrutivos, baixa responsividade, ou seja, cada um destes critérios diagnósticos, tanto apontados dentro destas nomenclaturas e referências, inclusive literárias, científicas, para o modelo médico e outras áreas afins, nós, particularmente dentro da teoria comportamental, analítico-comportamental, nós vamos procurar o seguinte: quais variáveis são capazes de influenciar cada um daqueles critérios, quais variáveis são capazes de influenciar autodepreciações, quais variáveis são capazes de influenciar ali alterações no apetite, quais variáveis são capazes de influenciar ali a afasia que o cliente está apresentando, quais variáveis são capazes de apresentar ali a baixa responsividade. O que está controlando isso? O que está influenciando a baixa responsividade? Para quem não sabe, a baixa responsividade, quando o sujeito tende a se comportar menos, fazer menos coisas, né? Na verdade, ele não deixa de se comportar, ele continua se comportando, recusando convites para sair, para praticar esportes, para atividades de lazer. O que está influenciando isso? E aí nós vamos, analítico e comportamentalmente, identificar inúmeras outras variáveis que favorecem o sujeito a recusar estes convites. Então, veja que é bem profundo. Eu super recomendo a leitura, não é porque eu escrevi, mas sim porque é belíssimo o conteúdo analítico comportamental a partir do momento que você começa a interagir um pouco mais aprofundadamente com ele. Veja que a partir dessa descrição que eu acabei de fazer a respeito de critérios diagnósticos, não estou contestando isso, mas é diferente o modo como nós interagimos com isso, né? Com o manejo desta classificação diagnóstica, né? Porque nós vamos buscar aí variáveis ambientais que estão influenciando esses padrões de comportamentos e sentimentos nesses indivíduos. E isso, obviamente, já descaracteriza, né? Já tira ali aquela função metafísica, não localizada, subjetiva, que é um tanto quanto inacessível para manipulação, porque não tem como eu tocar diretamente a depressão. O que chamamos de depressão são algumas coisas passíveis de observação direta. O relato do cliente, os comportamentos que ele relata, os comportamentos que ele emitem, os relatos dos familiares que estão observando diretamente aquele cliente se comportando, as alterações que ele apresenta diante do clínico. Obviamente, eu não vejo necessariamente a depressão. Então, não existe dentro de nós um local chamado depressão, que a qualquer momento isso vai me fazer ficar depressivo. Igualmente, eu discuto em várias e várias páginas do meu livro, quando as pessoas falam: ah, eu não faço tal coisa porque eu não tenho disciplina, ah, eu não faço tal coisa porque eu não tenho atitude, ah, eu não faço tal coisa porque eu não tenho autocontrole. Meu amigo, se isso caísse de paraquedas na cabeça de alguém, me passe o endereço, por favor, que eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Então não é por aí, meu amigo, não é por aí, não existe um pedaço de carne instalado dentro do ser humano que a qualquer momento vai vir à tona e fazer você se comportar com aquilo. Quando isso acontece, normalmente é um tumor. Isso sim pode acontecer. A depressão, né? Explicando um pouquinho mais aí, só para não gerar confusões, de fato existem substâncias químicas que caíram de frequência, deixaram de ser metabolizadas, que praticamente ali caíram, decresceram, né? É onde que entra aí o papel dos antidepressivos, bloqueadores seletivos de recaptação, de serotonina, noradrenalina, mas enfim, a discussão que há dentro desta literatura é o que é causa, ou seja, isso caiu de frequência, mas o que que levou isso a cair de frequência? Então vá lá, lê lá nas páginas lá do livro, que tem várias pesquisas que também estão sustentando aí como que isso pode cair, né? Quais as possíveis variáveis que influenciam também o decréscimo dessas substâncias. A situação da autoestima, do autocontrole, da atitude, da disciplina, olha, em diversas páginas eu asseguro a você que você vai se deparar com a informação de que, por exemplo, a disciplina, ela envolve muito mais um programa comportamental do que meramente a palavra subjetiva disciplinar-se, ok? Então, a partir do momento que as pessoas começam a melhorar, né? Elas começam a abandonar ali a utilização de certas explicações para entender o comportamento delas, para explicar o porquê que elas estão se comportando, pautada agora numa ciência de base natural, não porque eu escrevi, mas sim porque eu estou referenciando. Tem lá as referências que eu cito, né? A origem, que qualquer um pode ir lá nas referências bibliográficas do livro e buscar ali, se aprofundar no assunto ali. Elas vão perceber que eles vão trocar muito o vocabulário, eles terão agora chances de, inclusive, até conceberem a possibilidade de buscar, então, um profissional da psicologia para fazer mudanças de comportamento e sentimento. Então, a esperança, né, ou melhor, o convite aí para a leitura, né, desta obra é que as pessoas possam se beneficiar dela, que seja melhorando um pouco o seu autoconhecimento, sabendo um pouco mais aí de como funciona o processo psicoterapêutico, mas sem dicas, tá, pessoal? Não quero trazer dicas nem pistas, etc e tal. O livro, sim, pode ser um convite para você realmente ver quem é o profissional da psicologia, um dos tipos de profissionais da psicologia, né? Existem diversas outras abordagens psicoterapêuticas. É o que eu também cito. Você vai num psicólogo, não gostei, tá, meu amigo, vai em outro, cara. Busca outro, você só não se simpatizou com aquele. Não pode sair generalizando. Misericórdia, tem que falar até isso aqui. E quer saber, às vezes as pessoas arrumam desculpas, tá? Às vezes as pessoas arrumam desculpas esfarrapadas para, de fato, não encarar a realidade. E já adiantando aí, quando eu vou falar lá sobre autoconhecimento, está intimamente relacionado ao que eu acabei de dizer aqui. O autoconhecimento, ele dói, poxa. Porque você vai se deparar com a informação de que você está sendo fraco, de que você está sendo covarde, de que você está sendo egoísta, de que você está sendo medroso, de que você está sendo abusivo, abusiva. Então vá lá, leia, que você vai se deparar com muitas informações interessantes lá, que vai ser aí um convite para você, de fato, buscar um profissional para você mudar a sua vida. Perfeito? Volto a dizer que eu não estou trazendo uma receita de bolo. Se você está comprando, está adquirindo este livro, esperando uma dica, uma sugestão, esqueça, forget it. Não é este o meu objetivo quando eu escrevi este livro. E para fechar, a preponderância comportamental, né, ela também tem ali, ela revela os seus efeitos, né, selecionador de comportamentos. Principalmente a nível de relacionamentos também, que é uma coisa que é muito comum hoje a gente lidar no contexto clínico, né? Então você poderá compreender como que certos tipos de padrões de comportamentos do cônjuge, de um parceiro, de uma parceira, uma relação, podem estar sendo mantidos pelos seus comportamentos, pelo modo como você concebe aquela relação. Inevitavelmente você poderá se deparar com isso. Então, às vezes, eu tenho um chefe que ele é muito abusivo, ele é muito opressor. Bom, isso pode sinalizar que você está assumindo comportamentos passivos, senão submissos. Não estou dizendo que você é assim por natureza, estou dizendo que existem inúmeras outras variáveis que contribuíram para você ser assim e agora você está diante de um chefe que também está sendo retroalimentado, senão reforçado, a continuar se comportando desta maneira com você. Ou seja, quando ele excede, você cede. Logo, um reforça o padrão no outro. E isso também se alastra em relacionamentos íntimos, né? Então, quando tem um casal que, às vezes, um está abusando um do outro, isso também está acontecendo. Você, inevitavelmente, poderá se deparar com um papel extremamente ativo que está contribuindo para que o outro continue te tratando de uma maneira que, inclusive, você mesmo repudia. E parafraseando aí, inclusive, uns dizeres de um professor, né? É muito comum, de fato, estarmos num relacionamento. O simples fato de estarmos ali já incomoda o outro. Por que que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você fala, eu não queria incomodar, meu amigo. O simples fato de você estar numa sala com uma pessoa, você já está controlando o comportamento dela ou dele. Imagina você num ambiente dentro da sua própria casa. Se você está sozinho dentro da sua casa, você vai fazer coisas que particularmente você não faria se você estivesse diante do seu cônjuge, do seu filho, da sua filha ou dos seus pais. Se você estivesse diante dos seus pais, majoritariamente, você não faria coisas, não falaria coisas que possivelmente você falaria na presença de uma criança. Imagine o seguinte, a seguinte situação, que você está conversando numa roda de amigos. Você vai conversar provavelmente muitas coisas. Mas se já tiver uma criança ali, é bem provável que boa parte do que vocês vão conversar será selecionado por conta da presença dessa criança. Por quê? Porque vocês vão agora polir um pouco mais o vocabulário de vocês, vocês vão censurar um pouco mais o que vocês diriam ali porque tem um de menor presente. É claro que existem pessoas que não estão, né, ligando para isso, né, por conta de uma cultura, por conta de N outras variáveis, enfim. E se tiver, se for uma conversa entre dois homens, a conversa sai de um jeito. Se for a conversa entre homens e mulheres, a conversa já vai sair de outra forma. Se for uma conversa entre homens e mulheres e que tem uma criança no meio, a conversa também já vai ser selecionada. Se tem uma pessoa mais sênior inserida também nesta roda de conversa, sem sombra de dúvidas, a conversa, o assunto, o conteúdo dito ali também será um pouco mais selecionado. Se houver ali uma figura, uma entidade religiosa ali presente, provavelmente o assunto será ainda mais selecionado. Então é isso, gente, que são variáveis. Então vai lá que tem muito conteúdo para você debruçar e entender isso na íntegra. Bom, eu acredito que eu já trouxe muitos spoilers aqui para você. Eu acredito que eu já fiz aqui uma descrição um tanto quanto ampla sobre a obra Consequências quando a vítima não é por acaso. Eu vou deixando aqui os meus sinceros agradecimentos por ter ouvido aqui este podcast. Recomendo que você replique ele. Eu acho que vale a pena você passar adiante aí, não só pela propaganda, digamos assim, do livro, mas também eu acredito que eu devo ter trazido aqui um pouco de elementos que possam levar a N reflexões. E fico por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, gostaria de perguntar alguma coisa, tem aí os meus contatos, né, através dessa plataforma, tem a minha página, como eu já citei aqui, hollenbergmartins.com.br, tem o meu Instagram, @hollenbergmartins, enfim, você pode me encontrar aí, tem o meu telefone que eu vou deixar aqui para você, que tem o WhatsApp, DDD 34 996742115, e deixo também o meu e-mail para você, tá? contato@hollenbergmartins.com.br. É isso aí, muito obrigado e até qualquer dia, se Deus quiser.